no ar, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher.
Prefeito de Cuiabá sanciona a lei que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Sala da Mulher da Câmara de Cuiabá recebe alimentos arrecadados na corrida do Legislativo. E a entrevistada de hoje é a presidente da Avogás, associação voltada para generosidade, amor e solidariedade na luta contra o câncer, Elvira Palma, que fala sobre a atuação da entidade no apoio a pessoas com câncer. A partir de agora, assume o comando deste episódio a professora Jaci Proença, âncora do programa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada a Deus por este dia, por esta oportunidade. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos aguarda e nos acompanha toda semana. A partir de agora, eu e você numa fina sintonia através do Atitude de Mulher. E hoje nós temos uma convidada especialíssima para aquele bate-papo gostoso conosco. Eu estou falando de uma mulher que eu admiro muito, uma mulher que superou muitas vicissitudes nessa vida, barreiras, dificuldades apresentadas. E hoje ela se apresenta firme e forte num trabalho voluntário belíssimo. Mas olha, aguarde um pouquinho aí que nós vamos para um breve intervalo e logo, logo a gente volta para apresentarmos a nossa entrevistada de hoje.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já.
Representar o cidadão significa estar perto de você, sempre atenta às suas demandas. Significa trabalhar pelas pautas que deixam a vida de todos melhor. A Assembleia aprovou a redução do ICMS em Mato Grosso. Isso quer dizer que o Estado agora tem imposto mais baixo sobre energia, conta de telefone, celular e internet, além de gasolina, diesel e gás de LP. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Perto de você para a mudança acontecer.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher. E como eu já havia anunciado anteriormente, nós temos uma entrevistada muito especial que eu dedico a admiração, respeito e amor por ela. Eu estou falando, sabe de quem? Da nossa querida Elvira Maria Palma de Arruda Costa. Eu até comentava que ela tem o nome de rainha, né? No mínimo de princesa, né? Da realeza. Mas a Elvira, ela foi funcionária pública por 38 anos. E exatamente num espaço de poder que são poucas mulheres ocuparam, principalmente na época em que ela adentrou na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. 38 anos de trabalhos dedicados e se aposentou, é claro, né? Depois de tanto tempo assim. Ela desenvolve um trabalho voluntário assim que eu admiro, é um trabalho invejável. Eu falo aquela inveja do bem, entendeu? Porque o que ela faz é impressionante. Ela preside a Avogás, que é a associação voltada para generosidade, amor e solidariedade na luta contra o câncer. E isso não é de ontem, não é de hoje. Ela praticamente está à frente dessa entidade há uns 20 anos. Então, tem uma disposição muito grande de estender a mão às pessoas que mais necessitam. Então, Elvira, muito obrigada por ter aceito esse nosso convite e estar aqui no programa Atitude de Mulher. Seja bem-vinda.
Olá para todos os ouvintes. O meu muito obrigada, Jaci, pela oportunidade de estar aqui no seu programa Atitude de Mulher, né, onde se retrata, né, onde todas vêm aqui para falar do seu trabalho, da mulher no seu dia a dia, né, daquilo que ela desenvolve durante os anos, o que, que ela produz, o que, que ela faz em todos os campos, né? Então, eu que tenho que te agradecer, Jaci, e você que é essa mulher que você falou tanto de mim, mas Você também é uma pessoa espetacular, Jaci, que a gente sabe o tanto que você já fez e faz, né? Tanto por Cuiabá e pelas pessoas. Meu muito obrigada pela oportunidade.
Bom, como eu disse, a satisfação nossa é imensa. Uma pessoa que luta bastante em favor do próximo, vocês sabem que a agenda é muito concorrida e eu fiquei feliz quando ela aceitou esse convite. Mas a Elvira, para desenvolver tanto trabalho que ela já desenvolveu na Assembleia Legislativa e estar à frente de uma instituição, né, com esse caráter, dessa natureza, desenvolvendo um trabalho voluntário, ela, como eu disse, passou por muito percalços. Mas, Elvira, conte para nós um pouquinho. Quem foi e em quem se tornou a Elvira? Conte um pouquinho da sua história para nós.
Bom, Jaci, primeiro, essa minha tendência de fazer esse trabalho, né, de ser a pessoa que eu sou, é da criação, né, dos meus pais, dos exemplos deles, dos meus avós, da minha avó Mariana, que presidiu o Hospital Geral em 1900 e antigamente, né?
Nem lembra mais o tempo exato,
nossa,
né?
Isso daí não sei nem assim, só olhando mesmo lá quando fala do Hospital Geral é que a gente fica sabendo os anos que ela presidiu. Então, para a época dela, foi assim um marco, né? Para a mulher, né? Então, eu vejo assim, então a gente se vê nesse, assim, através desses exemplos, né? Mas eu acho que a gente já tem da natureza mesmo, né? E a gente vai aprendendo os anos que eu tive na Assembleia, com as pessoas com as quais eu trabalhei, vivenciei tantas
Elvira,
coisas.
Você é cuiabana, não é?
Sou cuiabana de pai, mãe, vovó, parente e aderente.
É todos de Cuiabá.
Cuiabaníssima. Cuiabana mesmo. De família cuiabana, de conhecer tudo, né, sobre o nosso querido Cuiabá, né, que a gente ama. Então, assim, eu acho que o que eu tenho hoje, do que eu fui, do que eu sou, é os exemplos que eu vivenciei mesmo.
Olha, Elvira, como cuiabana, né, geralmente a gente fala assim, a expressão, né, cuiabana de Chapecruz, tem muito caos para contar da nossa querida Cuiabá. Mas eu peço para você não sair de perto do seu rádio, não desligue o seu rádio, que nós vamos agora para um breve intervalo, porque você precisa saber das notícias do informativo Voz Ativa. Daqui a pouco nós retornamos.
Agora no Atitude de Mulher, o informativo Voz Ativa.
Agora é lei. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, sancionou a lei que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A Câmara Municipal aprovou o projeto no dia 28 de abril e o prefeito sancionou no dia 23 de maio. O conselho será vinculado à Secretaria Municipal da Mulher. O objetivo do conselho é promover política para mulheres com perspectiva de gênero, raça e etnia para inibir o preconceito e discriminação, assegurando liberdade e igualdade de direitos, bem como encaminhar denúncias aos órgãos competentes relativas à discriminação contra a mulher, acompanhar e avaliar o funcionamento de abrigos para mulheres e meninas, entre outras competências. Para constituir a equipe do Conselho, serão eleitos 22 membros titulares e os seus respectivos suplentes, sendo indicados de igual forma por órgãos governamentais e representantes da sociedade civil. Registros de ameaça contra a mulher aumentam em cerca de 50% em dias de jogos de futebol do Campeonato Brasileiro, aponta levantamento divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com o Instituto Avon. O estudo levou em conta os registros de ocorrência feitos nos dias de jogos do Campeonato Brasileiro entre os anos de 2015 e 2018 em 5 capitais brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre. Segundo o levantamento, na cidade de São Paulo, mulheres entre 30 e 49 anos são maioria entre as que registraram boletim de ocorrência por ameaça, com 49,7%. Já quanto aos BOs por violência corporal, tem vítimas de 18 a 29 anos, com 36,3%. Outro dado interessante da pesquisa é o recorte étnico-racial das vítimas. Mulheres brancas correspondem a mais da metade das que realizaram boletim de ocorrência na capital paulista após sofrerem ameaça, ou seja, 66,6%, ou agressão física, com 64,2%. Já os registros de mulheres negras equivalem a 31,9% das que relataram terem sido ameaçadas e 33,8% das que sofreram violência física, aponta o estudo. No índice geral, os registros por lesão corporal dolosa aumentam em 20,8%. Em dias de jogos em que o clube é mandante da partida e joga na própria cidade, este número dispara para 25,9%. Os responsáveis pelas agressões são companheiros e ex-companheiros das vítimas. Em comemoração ao Dia Nacional da Adoção, celebrado em 25 de maio, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso aderiu à campanha Adotar é Amor e iluminou a fachada do prédio do Palácio da Justiça com a cor roxa, que é a temática da campanha. O presidente da Câmara de Cuiabá, vereador Juca do Guaraná Filho, do MDB, e o vereador Chico 2000, do PL, entregaram à Sala da Mulher da Câmara Municipal os alimentos arrecadados na corrida do Legislativo. As instituições filantrópicas Casa da Mãe Joana, Caminho do Redentor e Abrigo Bom Jesus receberam cada uma R$10 mil para manutenção dos trabalhos voluntários. A voluntária na Sala da Mulher, Amábila Camargo, comemorou a iniciativa que vai beneficiar centenas de famílias. Ela lembrou que a Sala da Mulher é um ponto de acolhimento, pois todos os dias recebe dezenas de mulheres, mães de famílias, que estão passando por necessidade. Já o presidente da Câmara de Cuiabá, vereador Juca do Guaraná Filho, destacou o compromisso da gestão com a população cuiabana. As cestas básicas serão montadas e entregues às famílias cadastradas na Sala da Mulher da Câmara de Cuiabá. Só em 2022, o Legislativo Municipal entregou mais de 10 toneladas de alimentos com o projeto Boa Ação é Doação. Agora segue no comando do programa Atitude de Mulher, a professora Jaci Proença.
Você acompanhou o informativo Voz Ativa.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e vamos dar continuidade também à nossa entrevista com Elvira Maria Palma de Arruda Costa, presidenta da Avogas, associação voltada para generosidade, amor e solidariedade na luta contra o câncer. E ela compartilhou conosco aqui um pouquinho do seu histórico de vida, teve bons referenciais, a exemplo da sua avó, né, da sua mãe, enfim, mulheres fortes, né, que compõem a família da nossa Elvira. Mas Elvira, como eu também anunciei aqui, você atuou 38 anos na Assembleia Legislativa. Isso não é para qualquer pessoa, não. Uhum. Né? 38 anos de trabalhos dedicados à Casa de Leis do Estado de Mato Grosso. Você passou, assim, por diversas mesas diretoras. Na Assembleia Legislativa, que trabalhos você desempenhou? Você deu uma contribuição ali para aquela Casa de Leis, mas também adquiriu uma grande experiência.
Ah, a gente não só aprende, né? A gente, eu acho que a maioria das vezes é só aprendendo mesmo, né, Jaci? Quando eu entrei com o Biratã, o trabalho com o Biratã, ele era de uma forma, né? Eu me lembro bem que ficava na recepção aquele monte de gente que vinha para falar com o deputado Biratã. Aí tinha seu Roldão, que era o funcionário da Copa. Eu falava, seu Roldão, traz para mim, eu quero que o senhor faça para mim, faz bastante Bauru, e traz também jarra de leite com café, porque esse pessoal que vem aqui para falar com o seu Tom, eles vêm assim muito cedo, vêm de longe, ficam horas esperando. Então, vamos fazer um, né? Desde aquele tempo lá, já comecei.
Você já se preocupava
já
com as pessoas,
já me sentia,
né,
no lugar das pessoas, né? Porque aquelas pessoas vinham,
pessoas,
né?
Pessoas humildes, né?
Humildes, né? Sabe lá, Deus, se saiu até de casa com, com aquela refeição da manhã. Então, a minha preocupação aí, olha, todos os dias era isso. Eu não me esquecia de jeito nenhum. E aqueles, cada um que foi passando, cada um você tinha uma forma de trabalhar. Né? Embora eu trabalhei assim, trabalhei muitos anos com o seu Tom, aí ele foi para a federal, aí eu também trabalhei com o deputado Humberto, trabalhei com o Romualdo e trabalhei, o final que eu trabalhei foi assim, de deputado, foi com o deputado Roberto França, que também tinha um número expressivo de pessoas que iam falar com ele nas terças e nas quintas, eram nas terças de manhã e nas quintas à tarde.
Bom, Elvira, vamos agora falar um pouco desse trabalho da Avogas. Primeiro assim, quem que idealizou essa entidade? E o que significa, na verdade, qual que é o propósito da Avogas?
Bom, a Avogas.
A Avogas?
É. Bom, a Avogas, ela começou com uma colega de mesma rua, né, Liliana, e ela nos convidou, na época era mais ou menos umas 100 pessoas que foi na primeira reunião lá no Hospital de Câncer, que da era não tinha nem, o Hospital de Câncer também estava começando, né? E aí ela falou da vontade que ela tinha de fazer esse trabalho com pessoas com câncer. E aí fomos nos reunindo e foi dando certo. O Avogás, primeiramente, ele tinha um outro nome. Porque como foi ela que foi a mentora, a idealizadora, né? Que chamou as amigas da época da Joaquim Murtinho, né? E outras amizades. Então, aí nós resolvemos homenageá-la colocando o nome de um sobrinho dela que não morreu de câncer, mas justamente para homenageá-la. Chamava Associação de Voluntários Giorgio de Almeida Souza.
Ah, sim.
E nós estivemos lá no hospital, estávamos lá no Hospital de Câncer, nosso foco era criança. Tudo era feito para criança, tudo. Nós doávamos cesta básica, quando a criança era internada, nós íamos cadastrá-las, levávamos uma necessaire com escova de dente, pasta para a criança, para a mãe da criança. Aquilo era um mimo, porque a criança, quando ela era internada, ela vinha às vezes para fazer um exame e chegava a ser internada que nem mãe sabia. Então, eles não vinham com todas as coisas, eles vinham para apenas um simples exame. Quando
e
era
de
detectado,
acordo com a situação do
exame, tinha que ficar.
Tinha que ficar.
Tinha que ficar internado. Então, a gente fazia essa primeira parte aí de humanizar aquela entrada, né? E aí, conforme aquelas crianças iam ficando, a gente doava a cesta básica quando elas iam embora para suas casas, né? No interior, porque todas que vinham praticamente eram do interior. Então, tudo que pagávamos exame que precisava fazer, exame médico, que próprias casas de apoio, que davam sustentação a algumas crianças, elas nos pediam e nós tínhamos a possibilidade e a gente ajudava, né? E aí, depois, ela não quis mais ficar. Ela decidiu que não queria mais mexer com a associação, que ela estava cansada, que não queria. E aí, nessa reunião, que foi lá também no Hospital de Câncer, aí nós dissemos, não, então, nós já estamos tanto tempo, vamos continuar. E as outras voluntárias lá, vamos continuar. Aí nós resolvemos continuar, mas aí nós resolvemos, como mudou o foco, nós resolvemos mudar o nome também.
Uhum.
Né? E aí a gente resolveu e deu bem certinho, né? Associação voltada para generosidade, amor e solidariedade.
Bom, nós vamos agora para um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho. Não saia de perto do rádio, ok? Se você tiver que sair, ligue no seu carro para a gente poder continuar essa conversa aqui com a Elvira Maria Palma de Arruda Costa, presidenta da Avogás. Isso,
da
Avogás. A gente volta logo, logo.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já, já.
Representar o cidadão significa estar perto de você, sempre atenta às suas demandas. Significa trabalhar pelas pautas que deixam a vida de todos melhor. A Assembleia aprovou a redução do ICMS em Mato Grosso. Isso quer dizer que o Estado agora tem imposto mais baixo sobre energia, conta de telefone, celular e internet, além de gasolina, diesel e gás de LP. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, perto de você para a mudança acontecer.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher, falando aqui, né, nessa prosa muito boa com a presidenta da Avogás, a nossa querida Elvira Palma. Olha, Elvira, você falou a princípio que esse trabalho todo dessa instituição tinha como foco as crianças e vocês davam essa atenção especial para essas crianças, humanizar a entrada dessas crianças e um certo acompanhamento para as famílias. E chegou num dado momento que vocês resolveram mudar, né, ampliar, na verdade, o trabalho dessa instituição e mudou, inclusive, o nome da entidade, né? Conte para nós como que foi esse processo e o que hoje a Avogás desenvolve.
Tá. Como nós tivemos que sair lá do Hospital de Câncer, ficamos um tempo sem ter aonde nos trabalhar, porque ficamos sem sala, sem lugar, guardamos as coisas num depósito de uma amiga e ficamos pensando. Nesse interino, nós fomos convidadas pelos médicos do Centro Oncológico de Cuiabá, que é lá na Santa Casa, né? Na antiga Santa Casa de Misericórdia, que hoje é o Hospital Estadual Santa Casa, e nos convidou para fazermos esse trabalho lá. Só que quando nós chegamos, eles disseram, olha, tem que ter o espaço. Nós temos, aliás, temos o espaço, só não tem uma construção. Era um estacionamento que tem Sim. até hoje. Então, essa parte que nos foi doada, nós construímos com os nossos recursos e de alguns parceiros, nós fizemos a parte física da associação, né? E nesse negócio que eu estava indo e vindo, discutindo com o médico, com o doutor Silvino, o que a gente estava fazendo, né, com a arquiteta, que a arquiteta também doou seu trabalho, a Gemima. Então, eu estava olhando que ali as pessoas vinham de fora e não tinham onde almoçar. Elas ficavam esperando para fazer quimioterapia e radioterapia. Aí eu pensei comigo, falei, gente, nós estamos um pouco distante das crianças e onde o foco nosso de trabalho vai ser aqui, né? Aí eu falei, vamos fazer comida, doar comida para os pacientes. Falei com o médico, ele falou, vocês que sabem. Aí fiz a cozinha, né? Tem a cozinha e tem também, fora a nossa secretaria lá, tem a cozinha e tem o refeitório. Falei, olha, eu vou fazer para ver que dá para 60 pessoas. Eu acho que é o máximo que nós podemos atender. E, olha, já se deu tão certo, foi assim, a mão de Deus, deu tão certo que eu já atendi mais de 20 mil pessoas, porque elas têm todo dia que assinar o livro ATA, dia a dia. Então, eu tenho todos guardados, dia a dia, mês a mês, ano a ano, tudo guardado, porque isso daí é demonstração de que eu faço o trabalho, de que o trabalho existe, de que aquelas pessoas ali estiveram, ali fizeram sua refeição, né? E não é só isso, a gente conversa com eles também, a gente troca ideias, né? Então, a gente troca ideias, experiências, conta casos, né? Eu acho que é uma forma de humanizar também a hora que eles estão ali, de descansar um pouco, né? Porque é o que vem fazer químio, vem fazer rádio, vem fazer consulta e ficam geralmente... A maioria só fica em casa de apoio, né?
Então, assim, esse trabalho que vocês desenvolvem, eu falo assim, que é uma obra de Deus aqui na Terra mesmo.
Olha, eu falo assim, meu Deus, o Senhor sabe de todas as minhas lutas, das minhas batalhas. Porque eu vivo de doação. Eu vivo da caridade de outras pessoas que veem na gente a possibilidade de fazer, de ser solidário através do outro, né?
De fazer o bem sem olhar a quem,
Sem olhar a quem.
Bom... A nossa prosa aqui já está indo praticamente para o finalmente, viu? Mas eu quero que você aguarde um minutinho, porque você precisa ouvir. Você precisa ouvir essa dica que veio especialmente para você.
Mulher em Sintonia.
Você sabia que a Lei de Alienação Parental criminaliza adultos, pai, mãe ou outro parente que tenha a guarda da criança, sob acusação de tentar interferir na relação do filho com outro genitor? Em outras palavras, quando o pai ou a mãe tenta fazer a cabeça da criança contra o outro. Normalmente, a mãe fala não para o homem por algum motivo e, na sequência, é ameaçada com uma acusação de alienação parental, além de causar danos psicológicos psicológicos à mulher, esse tipo de medida pode prejudicar as crianças. Casos em que a mãe processa o pai por alienação acontecem em uma proporção muito menor do que o contrário. Segundo estudiosos, o homem abre processo contra a mulher como forma de perpetuar uma violência psicológica. O Brasil é o único país do mundo que ainda mantém ativa a Lei da Alienação Parental, sancionada em 2010. No Congresso Nacional, há pelo menos 4 projetos para alterar a lei e outros 2 para revogá-la completamente. Essa é a dica de hoje.
Mulher em Sintonia.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e praticamente aqui já finalizando a nossa entrevista, na verdade esse bate-papo, né, com a presidenta da Avogás, a Elvira Palma, né, que nos brindou com a sua presença hoje aqui na Rádio Sapicuá News. Então, Elvira, para a gente finalizar essa nossa prosa hoje, você poderia dizer assim, as pessoas que estão precisando desse apoio que a Avogás dá, como fazer para ter esse apoio, essa ajuda de vocês? Onde que fica exatamente a Avogás? O que que as pessoas precisam fazer para serem cadastradas na Avogás? Passe essa última orientação e depois você faça as suas considerações finais.
Olha, Jaci, as pessoas que estão lá, geralmente, que vão fazer essa refeição conosco, são as pessoas que fazem tratamento no Centro Oncológico de Cuiabá, né, que é lá na própria Santa Casa e que nós ficamos embaixo dela, na parte de baixo.
É somente pacientes dali.
É, veja bem, porque, e que fazem radioterapia e no ITC também nós temos algumas pessoas. Porque, veja bem, a distância, né? Digamos que as pessoas que estão ali, que fazem também tratamento lá no Hospital de Câncer.
Sim.
Estão fazendo, como lá tem uma máquina, tem outra máquina.
Exato.
Na Santa Casa. Então, são pessoas que são também lá do Hospital de Câncer. Né? Então, elas falam, nossa, se tivesse o que vocês fazem aqui para a gente, se tivesse lá... Né? Mas o negócio não é fácil, não, Jaci.
Não é
fácil. Você sabe que, ainda mais hoje que nós estamos vivendo esse momento pós-pandemia, tantas pessoas necessitadas, tantas pessoas que estão ajudando, tem outras pessoas para serem ajudadas, até a ajuda para nós caiu bastante.
Bom, vocês perceberam aí que a Avogás precisa de todo o apoio possível para poder estender também apoio e ajuda às demais pessoas, aquelas que estão na luta contra o câncer. Então, você que é empresário, empresária, você que tem um empreendimento, ou você que queira contribuir, não importa a quantia, qualquer contribuição na Avogás será bem-vinda, porque tem um destino certo, que é exatamente pacientes e familiares que acompanham esses pacientes, né, que estão na luta aí contra o câncer. Então, se sinta à vontade para poder ajudar. Elvira, muito obrigada por estar aqui conosco, sabe, no programa Atitude de Mulher. E eu gostaria que você só encerrasse dizendo aí o seu contato ou contato da Avogás para as pessoas que querem contribuir.
Bom, eu quero agradecer a oportunidade de facilitar aqui no seu programa Atitude de Mulher, falando do trabalho que nós mulheres, a gente vem desempenhando, né? Tanto que a gente desempenha no serviço, como esse meu é totalmente voluntário, solidário, voluntário, né? Eu quero, assim, pedir, como o seu programa ele chega a vários municípios, né? Que alguém que esteja nos ouvindo, eu acredito que até alguém que até almoça lá conosco,
sim,
talvez esteja nos ouvindo,
com,
né,
certeza,
que fale sobre a Avogás. Eu gosto que fala sobre a Avogás, que vá nos visitar, esteja convidada, porque você vendo, você fala, não, eu posso ajudar, eu quero ajudar, porque eu vi, o trabalho realmente ele existe. Né?
Elvira, muito obrigada a você, nosso ouvinte, né, que nunca nos abandona, né, que toda semana está ligadinho, ligadinha aqui no programa Atitude de Mulher.
Posso
até a volta.
Passar meu telefone?
O telefone, Elvira.
653621-8956. Avogás.
Termina aqui, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.